saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, sou Gabriel Mesquita, analista econômico do Sicredi, seu podcast Análise do Dia. Vou falar um pouquinho sobre os principais eventos dessa semana, né? Começando aí pelo dia de hoje, nessa sexta-feira. O dólar à vista chegou a recuar pela manhã, né? Acompanhando um movimento global de fraqueza da moeda americana, né? Mas ao longo do dia a moeda teve dificuldade em estabelecer uma direção e fechou ali uma leve valorização frente ao real, né? Um movimento em linha com o observado com outras moedas, né? Fechando aí em 5,41. Mas na semana, se a gente olhar para a semana, o dólar teve uma queda de 0,41% frente ao real, no movimento de reversão e alívio frente à piora na percepção de risco eleitoral que marcou a semana passada, né? E hoje, inclusive, né, a gente teve a retirada das sanções associadas à lei Magnitsky, né? E a divulgação de uma pesquisa que traz um cenário mais duro para o presidente Lula, inclusive com derrota no segundo turno para o Tarcísio, né, em um eventual embate dos candidatos, o que acabou por retirar um pouco do prêmio dos ativos domésticos, né? Por conta disso, o Ibovespa fechou aí com uma alta de 0,82%, refletindo essa perspectiva mais positiva. Vale destacar também, né, que essa semana ficou marcada aí por uma forte queda nos preços de petróleo, né? Os contratos futuros de petróleo fecharam negativo, tanto nessa sexta-feira, né, e acumularam aí uma queda de mais de 4% na semana. Um dos investidores aí reage em parte aos esforços, né, para um acordo de paz na Ucrânia, e também, né, um tema que vem marcado o mercado dessa commodity, né, um temor de excesso de oferta global, né, algo que foi reforçado pelo relatório da OPEP divulgado ontem, né. Então, o petróleo segue em franca queda, né. Nos Estados Unidos, né, olhando para agora para os principais eventos da semana, nos Estados Unidos a gente teve aí o Fed cortando juros, né, em 0,25 pontos percentuais, como amplamente esperado pelo mercado, né, levando o teto das Fed Funds para 3,75%. O FONC, né, que é o board, né, o conselho que define ali a taxa de juros, segue uma conjuntura desconfortável, né, a gente tem uma inflação elevada, um desemprego em alta e uma pressão política por juros mais baixos, né? E a decisão não foi unânime, né? Houve 3 dissensos, né? Um membro votou por um corte maior, enquanto outros dois preferiram manter a taxa inalterada, né? Para ilustrar essa divergência entre membros do FONC, né? Nas projeções para o fim do próximo ano, né? No caso 2026, variam, né? No caso para a taxa Fed Funds, no caso a taxa de juros americana, variam de 2,25%, né? Então tem membros aí vendo bastante, mais corte de juros, né? Mais de um ponto percentual ali de corte de juros, e outros vendo a taxa no patamar que está atualmente, né? Então essa dispersão aí ela pode diminuir, logicamente com a divulgação dos dados atrasados pelo shutdown, né, que incrementou um pouco a incerteza no cenário, prevista para o final de dezembro. Então, levando em conta todos esses fatores, a gente espera, tanto por conta do dissenso, quanto por conta da incerteza no cenário, que o Fed adote uma postura de cautela, né, sem novos cortes no primeiro trimestre de 2026. Já que no Brasil o destaque foi a reunião do Copom, né, que trouxe um comunicado conciso, com poucas mudanças em relação à comunicação anterior, né, na última decisão de política monetária. Houve um ajuste importante nesse comunicado, né, o comitê reforçou que manter uma política contracionista por um período prolongado é adequado para garantir a convergência da inflação à meta. Antes, a avaliação era se o patamar atual seria suficiente, né, então o comitê julgando que já é adequado, né, esse nível de juros. Além disso, a projeção de inflação para o horizonte relevante da política monetária, né, que é atualmente o segundo trimestre de 2027, ele recuou de 3,3% para 3,2%, que é mais próximo da meta de 3%, e em outros ciclos de ajuste, né, na taxa de juros já foi considerado como um número ao redor da meta. Na nossa avaliação, esse talvez tenha sido o principal sinal de progresso para o início de um ciclo de flexibilização da política monetária no próximo trimestre. A gente segue projetando uma Selic de 12,5%, né, no fim do ano que vem, né, teremos aí um ciclo de corte de juros relativamente limitado, e que a gente também estima que esse ciclo de corte comece no primeiro trimestre de 2026. A gente vai aguardar aí a ata do Copom a ser divulgada na próxima semana para avaliar se há espaço para um corte de 0,25 pontos percentuais na reunião de janeiro, né, ou se esse corte de juros será postergado para março. Na próxima semana teremos a julgação de alguns indicadores de atividade aqui no Brasil, né, importantes, no caso o IBCBR, o monitor da Fundação Getúlio Vargas, né, ambos de outubro, aqui no Brasil, né, a gente começa a ter dados aí do último trimestre de 2025. Além da ata do Copom, né, na terça-feira, vai ser divulgada na parte da manhã, e do relatório de política monetária na quinta-feira, né, importante relatório de política monetária, o antigo relatório de inflação, que deve trazer mais dados importantes sobre a conjuntura como um todo. Bom, também teremos decisão de política monetária no Reino Unido, na zona do euro e no Japão, né, semana movimentada também, que promete a semana que vem. E nos Estados Unidos teremos dados do CPI e do PCE, né, ambos índices de inflação relevantes, né, o Fed geralmente usa o PCE como meta de inflação, então teremos a divulgação dos índices de inflação americanos, além das vendas no varejo e o relatório payroll também no mercado de trabalho. Esse foi o Análise do Dia, um podcast do Sicredi. Agradecemos a audiência e até a semana que vem.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!